Olá, bom dia, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim direto aqui de Coromandel, no Cerrado Mineiro, direto da terceira feira do Cerrado, uma promoção da Cochupé, para a gente tratar um pouquinho da cafeicultura na região. Aqui comigo, Vanderlei Silvone, ele é produtor rural aqui de Coromandel, produz, além do café, obviamente, ele produz soja, feijão e milho na propriedade dele. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre como é que está a situação da cafeicultura nesse momento, na visão de um produtor que veio do Paraná lá nos anos 80, não é isso,
84.
Vanderlei? 84. E veio para plantar café.
Exclusivamente para plantar café.
E o que, que você encontrou aqui?
Primeiramente, a gente encontrou um clima favorável a produzir uma bela qualidade de café. E tanto qualidade como... Porque lá no Paraná a gente tinha o problema de geada. Então foi justamente... Eu na época era muito novo, meus pais vieram conhecer aqui e viram que o clima era favorável. Aí a gente resolveu investir para cá, justamente porque aqui não geava e tem a fase da chuva, que é a época que chove normal, e a hora que chega a hora da colheita, nós temos aquele intervalo aí de 4 meses, 5 meses, que praticamente não chove, que favorece muito a você fazer uma boa qualidade de café.
Que é ideal aí para fazer...
Fundamental. Ideal e fundamental para você fazer uma boa qualidade.
Daí vocês vieram para cá, a família veio para cá?
Toda a família.
São quantos irmãos?
Aí meus pais são 5 irmãos, aí veio com os filhos, que hoje são 5 irmãos, e os filhos aí, que são sobrinhos e filhos e tal, é em torno de mais 7 ou 8.
Todo mundo trabalhando na propriedade?
Todo mundo veio para a mesma propriedade, aí foi expandindo, comprando outras arinhas e plantando café e trabalhando, mas está todo mundo aqui. Ainda permanece aqui, veio 84, graças a Deus as coisas aqui deu tudo certo. E continuamos, está todo mundo aqui na região.
Mas o Vanderlei, que não é bobo, viu que lá atrás o café tem seus altos e baixos, resolveu diversificar também a produção.
É, perfeitamente, que o café sempre teve a época, né, da crise, as crises, né? Aí foi justamente na época de crise e o café, como começou, né, a ser muito mecanizado, eu vi que a gente tinha um espaço para tentar fazer outra coisa. E a gente não sabia plantar soja, plantar milho, feijão, não. Mas aí eu convidei meu pai, sentei com meu pai, meus irmãos, e falei para eles, falei, ó, eu acho que tá na hora a gente diversificar. E compramos um trator, uma plantadeira, um pulverizador e começamos. E realmente foi o pontapé de tudo, que atrás disso veio meus tios, meus primos, e hoje todos plantam um pouco de lavoura branca, que é soja, feijão e milho.
E dá para falar que aprendeu nesse tempo
aprendeu,
todo.
Aprendeu, com certeza. Hoje dá para dar aula, com certeza.
Muito bom. Vamos falar de café especificamente. Qual certo. A área de café que vocês têm na propriedade?
É, minha com meus irmãos e meu pai são 150 hectares de café.
E como é que é cuidar do café hoje? Estou perguntando porque a gente ouve muito o pessoal reclamando dos preços, né? Está realmente um momento difícil para a cafeicultura?
Alex, eu acho sim. O difícil que a gente vê realmente é preço. É preço. Nós tivemos uma onda aí atrás, né? 2016, justamente em novembro de 2016, preços bons. Mas foi muito rápido e não deu para aproveitar muito aquela oportunidade. A gente fez algum físico no momento, algum futuro? Fizemos. Mas foi uma coisa assim instantânea, não deu tempo do produtor praticamente absorver aquilo e realmente concluir. Porque naquele momento dava para você fazer um futuro. Eu lembro direitinho, foi em novembro de 2016, né, que deram bons preços, dava para você fazer um futuro para 2018, 2019, 2020. Mas era muito difícil, porque a gente se depara com um país totalmente volátil, incerto. Né? Não tem, né, um negócio que você pode falar, o ano que vem a coisa é mais ou menos por aí, meu custo e tal. Então, eu acho que todo mundo ficou assim com bastante medo, receio, né, com essas mudanças de governo, né, tanto que a gente vê acontecendo aí, a gente vê na televisão os problemas. Então, nós ficamos com muito medo de repente, você fazer um futuro e a coisa extrapolar e realmente aquele futuro não era bom. Mas hoje, a gente olhando pelos preços de hoje, pelos preços que tivemos em 2016, tinha que ter aproveitado a oportunidade.
17 começou a cair o preço.
17 começou a cair. É, de 2016, né, que esse preço bom foi novembro.
Finalzinho do ano.
Aí, finalzinho de 2016. Aí entramos, né, no 2017, os preços veio caindo e até agora, né? Agora deu essa estabilizadinha aí nessa faixa que está agora. E mais tem uma safra grande aí agora, né? Aguardar para ver, né?
Ô, Vanderlei, mas você acha que é um momento de crise da cafeicultura?
Eu acredito que está assim no limite, está no gargalo, tá.
E o que você faz para sobreviver? Para sair ou driblar esse momento ruim, digamos assim?
Olha, é um momento que a gente tem que pôr o pé no freio. Em questão de investimentos, não fazer investimentos abusivos.
Não pode parar de investir.
Não pode parar de investir, porque senão você para também de crescer, né? Ou melhor, você tem que manter sua qualidade e manter seu nível, né? Então, mas fazer investimentos tipo absurdo, coisa que você acha que dá para passar sem, eu acho que não é o momento. Você tem que pôr o pé no freio, realmente investir dentro da necessidade, né?
Seu segredo, então, pelo que eu estou entendendo, é sempre melhorar aí a qualidade. A qualidade vai fazer a diferença.
Não, perfeitamente. Eu me dedico muito à fazenda, né? Eu sou muito mais da fazenda do que da cidade. Por quê? Porque lá eu acompanho uma adubação, a hora que chega a colheita, eu acompanho o momento de começar a colheita no campo, acompanho o terreirão, acompanho o benefício. Acompanhe o momento da máquina ir para a lavoura e recolher esse café, realmente para você conseguir uma boa qualidade. Eu acho que é onde, você estando mais perto, você estando junto ali, é onde você consegue realmente adquirir um valor melhor no seu café, para você conseguir driblar essa
Quer dizer, você muda o seu patamar de preço ali, evitando o café... que tem valor baixo.
Exatamente. Você muda e você consegue até algo mais, que hoje nós temos, né, o programa Nespresso, que se você conseguir ir lá, olhar realmente a hora certinho, você colher seu café no campo. Aí você traz esse café no momento certinho para o terreirão. Aí no terreirão você faz um bom trabalho de mexer esse café, pôr da grossura exata ali no terreirão para não ter problema de fermentação. O momento exato de limpar esse café na umidade certa, e você consegue encaixar ele na Nespresso, você já tem um ágil aí que te ajuda.
Qual que é o seu padrão hoje? Que tipo de bebida você mais consegue na sua produção?
A gente tem feito praticamente, eu tenho feito praticamente 100% bebida dura.
Ah, é?
Mas aí a gente consegue ainda melhorar um pouquinho isso aí, que chega a ser uma bebida, né, passando para mole.
Especial.
Que é onde você consegue até um preço melhor.
E que percentual você consegue aí desse café tornar a bebida especial?
Conseguimos em torno de uns 80% a gente consegue.
Ah, é?
Consegue. Mas, mano, com muita dedicação. Porque tem hora que você escuta, às vezes, um produtor comentar que ele não consegue fazer. Mas é trabalho.
É, né?
É o trabalho ali da hora, do momento da colheita e o momento no terreirão. É ali que você define sua qualidade.
E o diferencial de preço compensa essa dedicação?
Não, compensa, porque te ajuda você até fazer alguns investimentos, até para você conseguir essa qualidade, você tem que fazer mais alguns investimentos, né? Tipo o terreirão, o implemento que mexe esse café no terreiro, para não ter o problema de fermentação e tal. Então, eu acho que esse diferencial, esses investimentos aí, você consegue fazer. E com esse diferencial você consegue pagar tranquilo e ainda sobra alguma coisinha ainda. Eu acho que vale a pena.
É, né? É. Vanderlei, como é que está a safra desse ano? O ano passado e anos atrás, vocês estiveram aqui no Cerrado, problema com o clima, né?
Já foram 4, 5 anos para trás, de 2017 para trás, que nós viemos tendo problema. A chuva muito pouca, esse ano está diferente.
Ah, é?
Esse ano choveu mais, ela foi melhor dividida, a chuva, porque você vê, mesmo que a gente tenha uma adubação pronta, uma adubação bem feita, que eu capricho muito, eu sempre, tanto de adubo, é mais fácil pôr mais do que menos, só que se você não tiver a chuva na hora certa ali para absorção desse adubo, para a planta pegar e realmente fazer o efeito, preenchimento
nada.
E tal, não adianta o adubo estar no solo, ele tem que a planta pegar, então... O que é fundamental nisso aí? É a chuva vir na hora certa.
Você irriga aqui, não?
Irrigamos, 100%.
100%?
100%.
E funciona mesmo a irrigação?
É fundamental, é obrigatório.
É, né?
Hoje, se você não irrigar, você tem perdas maiores, com certeza.
Ainda assim, tem bienalidade aí para o café?
Não, ainda tem, porque que nem o ano que é muito quente, de muito pouca chuva, mesmo a irrigação, você consegue molhar embaixo, mas o clima em cima você não muda, né? Então, entendi. Aquele calorão, se você tiver um calor grande, mesmo que você joga água ali, igual na Ilha da Florada, você joga água, mesmo que é o gotejo, que é uma irrigação hoje, que é nossa, 100% gotejo. Hoje eu vejo como uma das mais, como se fala, das mais própria, das mais que funciona realmente, com menos água, menos volume de água, e que realmente você pode fazer um ninho fértil e tudo. Só que você molha embaixo, né? Seu gotejo está ali debaixo da saia.
A florzinha fica ali exposta.
Está, né? Naquele sol quente. Então, há uma escaldadura, o clima, né? É diferente de uma chuva, né? Então, mesmo, quer dizer, resolve, ajuda, ajuda. Mas não resolve 100% a irrigação. Mas te ajuda. É uma ferramenta.
Você me falou que são 150 hectares só de café.
150 hectares só de café.
E qual a expectativa de produção para esse ano?
Nessa área de 150 hectares, lógico, eu tenho parte que é safra zero, que eu colhi o ano passado e podei. Devo colher em torno de 7 a 8 mil sacos limpos esse ano.
Isso é bom?
Para esse ano é bom. Porque... Só que o ano passado eu colhi menos. E provavelmente o ano que vem eu colho menos também. Porque o café, há uma bianualidade nele, né? Porque o ano que ele... Se você conseguir fazer uma média, 30, 40 sacos, você colhe todo ano. Mas a gente tem usado muito o sistema de podas. Então, a poda, quando você poda, o ano que vem, ele vem com safra cheia, né? 80, 90 sacos por hectare. Aí, outro ano, você não faz ele repetir safra. Então, por isso que há esse ano sim, ano não, essa bienalidade, né?
Só para a gente comparar, ano passado você chegou a colher quanto nessa área?
Colhi em torno de 2 mil sacos nessa área.
Uma diferença bem grande.
Muito grande. Mas, realmente, é isso aí. Esses dois anos, essa diferença aí, até eu não digo que foi totalmente clima. É realmente porque é devido às minhas podas. Porque eu deveria estar trabalhando com uma média, falar, colho 3.500, 4 mil sacos todo ano. Uhum. Mas eu não consigo devido às podas. Porque o café, você não poda ele no momento que você quer, o momento que ele te oferece a condição. Porque ele te mostra o ano que você podar. É o ano que você não tem safra. Então, por isso que eu estou dessa forma. Um ano colhe bem, outro ano fraco.
Uhum. E quando começa a sua colheita aqui?
Aí, para começar na hora certa e com boa qualidade aí, porque você não pode começar enquanto está verde, né? Tem que esperar o café estar madurinho, no ponto certinho. É meados de maio para junho, ou melhor, começo de junho eu acho que é a
tem
data
quase,
mais certa.
Tem mais de 2 meses então aí pela frente.
Tem mais de 2 meses ainda.
Muito bem. Mas de qualquer forma, esse ano dá para perceber essa diferença de qualidade do cafezal.
É de qualidade e clima, né? Como, e realmente, o responsável por esse diferencial foi o clima, que choveu melhor, né? Agora, nós estamos assim, vamos falar assim que a safra é totalmente cheia? Eu até acho que não.
Teria potencial para mais?
Teria potencial para mais devido à florada lá atrás que eu te falei, que a gente irriga, né, tudo tal, mas o calor estava muito grande. A gente percebe que o pegamento não foi 100%. Inclusive, eu posso afirmar o seguinte, que eu tenho área que eu fui safra zero em 2016, safra zero em 2017, esse ano era para ser uma safra cheia. Ela não está cheia. Eu acredito que vai até sair um pouco do meu programa, porque 2017 eu não colhi, era para colher 2018, 2019 não, 2020. Eu vou, né, áreas minhas são assim, uhum. Algumas áreas. Então eu estou vendo que esse ano... Eu estou notando que a carga ela não está assim tão cheia em algumas áreas e provavelmente eu não vou podá-las para 2019. Talvez eu deixe para ver se eu faço outra safra nela em 2019, devido a carga estar um pouco rala. A gente percebe a roseta um pouco banguela, sabe? É a maneira do produtor falar. Ela está um pouco banguelona, não está tá aquela bem rosetada, muito cheia.
Dá para dizer que é uma safra melhor, isso com certeza, mas está abaixo do potencial, então.
É o seguinte, isso aí aconteceu por quê? Lá agora, depois da época da chuva, que começaram a chuva, realmente normalizou. Mas lá na hora da florada, foi praticamente igual a todos os anos, que a gente realmente, geralmente você faz florar o café com irrigação, né? Que é aí agosto, setembro. E realmente estava muito quente.
Quente, né?
Então, mesmo com água no pé, A gente percebia que a florada ela vinha, mas ela não abria, como fosse uma chuva na hora certa. Então, tivemos a chuva bem regular, depois que iniciou, tivemos. Só que a florada lá, que eu acho que o problema foi aquele clima lá atrás, o calor muito grande, que não deu aquele pegamento que devia ter tido.
Mas você está animado?
Não, estou animado. Porque a gente não pode desanimar, as lavouras tão boas. Eu acredito que até devido ter chovido bem, o café respondeu as adubações.
Então, só o preço que não pode cair mais,
o
né?
O preço não pode cair mais. Tem que manter aqui e hora que, sei lá, é momento de safra, é. Mas eu já vi o café reagir em ano de safra. Uhum. Então por isso que a gente não desanima totalmente. E se você desanimar também, a peteca cai, né? E não pode cair, né? Aí a gente tá aí, só é o mercado, quer dizer, a gente tá com saúde, graças a Deus, né? Tem capacidade de tocar essas lavouras, então a gente tem que sempre agradecer e torcer para vir a melhora, né?
É isso aí. Wanderlei, sucesso para você, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Tá aí o exemplo desse paranaense que veio com a família lá nos anos 80, aqui para a região do Cerrado, cresceu aqui, além de café, agora produz soja, feijão, milho. Está colhendo soja agora, né, Wanderlei?
Estamos na época da colheita, colhendo soja.
Tem feijão no barracão e o milho plantado.
Já colheu feijão, está esperando o preço para comercializar, que não está dando. Está colhendo soja e milho plantado agora, o safrinha.
Não é brincadeira, não.
A coisa roda, graças a Deus, a coisa está caminhando.
Boa sorte para você, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui direto da Feira do Cerrado em Coromandel.